Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.
Boa tarde, ouvintes. Meu nome é Alvino Mose, sou professor da Uninter, fui da Federal, sou PhD em Filosofia, formado em Química, etc. Comecei a dar aula em 1954, portanto, tenho já mais de 66 anos de magistério. Portanto, o programa chama-se Problemas da Educação Contemporânea e Atual. No momento, estou entrevistando o senhor Luiz Fernando Lopes, doutor em Educação, professor da Uninter, da História da Educação da Superior de Educação, coordenador de projetos de programas para a validação de cursos junto ao MEC e outros predicados que ele vai falar. A sua palavra sobre a sua Fernando, para se apresentar aos ouvintes, por favor.
Oi, professor Moser. Olá, ouvintes. É uma satisfação estar com vocês neste programa, conversando sobre educação. O professor Moser já falou um pouco, né? Minha área de formação inicial também é em filosofia. Eu tenho mestrado, doutorado em educação e atuo na Escola Superior de Educação, na área aí da pedagogia, também nos cursos de licenciatura e bacharelado, além de trabalhar com processos aí de documentação também ligado ao Ministério da Educação. Sou avaliador também ad hoc, né, do Ministério da Educação para autorização de cursos na modalidade à distância. Professor Moser, mais uma vez agradeço o convite por participar, né, para participar desse momento aí com o professor na rádio, nessa live aqui, conversando com os ouvintes, com todos que estão aí participando também.
Bom, o bloco vai ter seis, sete programas sobre a pandemia e educação. Hoje são nações gerais e considerando que em 28 de março, 161 países, não apenas o Brasil, entraram em quarentena e 1 bilhão e 500 milhões de alunos, aproximadamente, estudantes, não puderam frequentar a escola. Então, isso apresenta alguns problemas, como se chama, um deles é a chamada pobreza da aprendizagem. Porque o que acontece? Nesse momento, as escolas, os pais e os educadores em geral, e as instâncias administrativas que da educação tratam, estão, digamos, preocupadas com, em primeiro lugar, se vai haver ou não um declínio da aprendizagem. Segundo, um aumento nas possíveis taxas de evasão. E terceiro, existe um problema também muito importante nos países emergentes, países do terceiro mundo, mais pobres até, ricos pode que tenha também, é a questão da refeição mais nutritiva do dia, que geralmente é feita na escola. Porque muitos países, não é o caso do Brasil, as escolas são integrais e o almoço é feito nas escolas públicas também. Então, Fernando, o que você me fala a respeito dessa pobreza de aprendizagem que pode ocorrer com os estudantes no primário, secundário, até do universitário? Não digo tanto, não digo com as instituições como a nossa, que tem educação à distância, mas com educação e com programas totalmente presenciais, o que pode ocorrer, então, nesse caso, sobretudo nas escolas?
Professor Moser, estamos diante, de fato, de uma situação extremamente aí desafiadora para quem atua na educação e quem atua em outras áreas aí que estão relacionadas também com a educação. Isso não é só no Brasil, no mundo todo, como já o professor relatou e trouxe aí dados que nos assustam, né, que nos deixam preocupados. Com relação ao Brasil, né, nós já tínhamos problemas, nós já tínhamos e já temos essas, já tínhamos essas dificuldades que são históricas, né? A minha formação de doutorado, inclusive, é em história da educação. Então, esse problema, até que a gente pode chamar assim de negação da educação para uma grande parcela da sociedade, não é apenas consequência da pandemia. A pandemia apenas agravou esta situação e, por outro lado, também nos chama a atenção para nós pensarmos o seguinte: o que que nós vamos fazer diante desta situação? Porque a educação, nesse caso, ela não envolve apenas a questão de ensinar, não é uma pobreza só do ensino, ou a falta de um conteúdo que o estudante não vai receber, ou não vai trabalhar junto com o professor, mas é até uma questão básica, né, tá ligada com a dignidade humana, que é a alimentação, né? De barriga vazia também ninguém aprende. E nas escolas brasileiras, nós já tivemos grandes avanços, né? Inclusive nesse aspecto da merenda escolar, na questão do próprio financiamento. Mas, por exemplo, hoje no Brasil, nas famílias, né, falando internet e computador, tem, se em 2015 tinha 50% das famílias com um computador em casa, hoje esse número, infelizmente, ele teria que ter subido, ele caiu para 35%, 40%. Então, isso dificulta uma outra questão, que é, se tudo bem, então vai acontecer uma educação por meio da internet. Inclusive, meu filho está agora ali, ó, com a professora dele, né, no segundo ano, tendo aula por meio da internet, interagindo com a professora, etc. Eu estou aqui com outro computador. Então, demanda uma estrutura que muitas famílias talvez não tenham. E, além disso, a própria estrutura de internet do nosso, considerando o nosso país, é ainda muito deficitária. Então, fica o problema, essa falta de estrutura física para nós conseguirmos, né, fazer frente ao problema da pandemia e a necessidade, então, de fazer essa educação EAD.
Veja bem, no caso do Brasil, por exemplo, é um caso mais grave ainda, porque há lugares que nem sequer têm eletricidade. Eu dei um curso, uma excelente turma, uns 4 anos atrás, sobre tecnologia no ensino de história, uma turma brilhantíssima. Então, havia professores que estavam nesse curso de especialização que diziam que eles não tinham internet nas suas escolas em cidade grande. Então, um deles pegava o seu celular, fazia de roteador, e os alunos podiam baixar os textos, menos YouTube, evidentemente, porque o plano de dados não dava para isso. E assim ele podia fazer, digamos, trabalhos com o uso da internet compartilhada. Outros iam para lugar onde nem sequer havia internet. Mas acontece que a necessidade suscita criatividade. Essa professora saía da sua casa com o carro, pondo no carro o seu computador, som, pendrive gravado, e pedia ao dono da fazenda, do sítio, para que emprestasse o gerador e assim pudesse, então, usar o computador nesse caso. Mas acabei de ler agora mesmo um artigo de André Boyer, lá da França, que também na França são casos, os raros, existem esses buracos de internet até na França, há lugares que nem sequer a internet chega. Então, o problema é muito sério, porque é uma coisa que chega em tudo que é lugar. Eu vou contar uma historinha, vocês possam contar uma historinha, já que temos um programa de rádio, né? Em 1978, eu estava em Roraima. E aí havia Boa Vista, uma cidade chamada Arcade, uma coisa assim, poucas cidades em Roraima. Uma no limite da Amazônia e outra no meio do caminho de Boa Vista até a República da Goiânia Holandesa, onde eu fui passear, porque lá também tinha, se comprava aqueles óleos tailandeses para massagem e companhia. E na passagem, dos 200, 300 quilômetros, era de Rural Willys, né? Era o Willys, aquela rural antiga, consertada com palito de fósforo, que não tinha peças, né? Então, lá no caminho, havia, assim, uma espécie de acampado, onde o gado pastava, e havia uma mesa, em cima da mesa havia uma garrafa termos de água, ou de chimarrão, ou de café, e o rapaz que estava lá, o senhor que estava lá, estava ouvindo o radinho. Portanto, o rádio chega em qualquer lugar. Então, como é que o professor que está acostumado a lecionar presencialmente e não está preparado para lecionar à distância vai ter esse problema? Existem dois problemas, Luiz Fernando. Você fala um dos dois. Ou a dificuldade do professor ou a dificuldade dos pais de organizar o tempo do filho em casa. Esse é o grande problema hoje, que justamente jogou a educação no colo dos pais também, para ser colaboradores. Então, no seu caso, como é que você vê esse caso para, digamos, exemplar para outras famílias que podem também usufruir do seu exemplo que você faz com o seu pequeno Gabriel?
Isso nós, inclusive, falamos muito isso nas aulas, né? Mas mais importante do que falar é fazer as coisas. E em educação é necessário planejamento, organização. Por incrível que pareça, as crianças gostam disso. Então, a gente tinha percebido que o Gabriel mesmo tinha elogiado a professora dele, porque ela colocava todo dia no quadro, na frente, lá, a informação do que ia ter naquela manhã, o que ia ter naquele dia, né? Primeiro vai ter isso, depois tem intervalo, depois tem aula, depois tem atividade. Então, o que a gente tem feito aqui, né? O pai e a mãe, principalmente essa parte de imprimir aí a mãe, eu ajudo ele a fazer as atividades, de colocar ali perto dele, do computador, esse planejamento diário e semanal. O que que precisa fazer? Por incrível que pareça, agora está em período de atividade avaliativa. Então, tem prazo, tem as coisas para serem feitas. Então, organizar a semana e organizar o dia, as atividades que precisam ser feitas, o tempo também para brincar. E claro que tem que ter flexibilidade também, né? Não precisa também ser aquela coisa tão rígida, porque um dia é diferente do outro, uma hora é diferente da outra. Então, também é preciso ter uma certa flexibilidade. As atividades foram sendo também incrementadas, ampliadas, tem muita atividade práticas para fazer. A gente procura também, na medida do possível, fazer junto com ele. E o professor, ou os professores, têm também acompanhado, feito as atividades assim no caderno e no livro, junto com ele, junto com os estudantes. Então, essa é uma forma, né? E outra maneira também, e é claro que tem que ter um controle, uma boa mediação nesse sentido, que é, olha, na internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, então escolher o que vamos assistir. Ele gosta muito de algumas coisas de história, da origem das coisas, de curiosidades, então isso ajuda a completar. A escola também tem indicado, os professores têm indicado, então também organizar um horário para isso. E criança tem que brincar, hein? Tem que se divertir também. Então, organizar isso na medida possível, com cuidado, né? Dar uma caminhada, aqui tem uma quadra fechada, então, com horários para poder também tomar sol, caminhar, porque a educação não é só aprender conteúdo de livros, né? Ou aprender conteúdos que os professores ou as professoras digam. A educação é algo aí que diz respeito a toda a nossa vida de forma integral. Nós fazemos de tudo para acertar, né? Há sempre a dificuldade com relação a disciplina, o cuidado, o humor, cada dia, o humor da criança também, o nosso pode estar diferente, nós temos todas as obrigações do trabalho e é preciso conciliar. Mas se algum pai, mãe, família responsável, né? Talvez tivesse, às vezes a gente encontra isso escrito em alguns discursos também, não, isso, essa responsabilidade eu passo para a escola. Não, a responsabilidade, como diz o professor Moço, está agora conosco, está no nosso colo. É preciso assumir algo que, de alguma maneira, já faz parte da maternidade, da maternidade, né, que é a questão, a responsabilidade, a educação dos filhos. E agora ela passa a ser algo mais próximo, mais diário. Talvez a gente falava tanto antes assim, puxa, eu trabalho tanto, não tenho tempo para ficar junto com meu filho, acompanhar a educação dele. Agora isso está acontecendo de uma forma muito próxima, né? O trabalho, a educação dos filhos, é preciso, então, planejamento, organização, né? Porque senão a gente quer fazer muita coisa e não consegue fazer nada, nem consigo, nem com a educação do filho, e aí ter aquele acompanhamento, né? Não adianta, por exemplo, agora eu vou te ajudar, mas eu estou com a cabeça no trabalho, no celular, né? Porque a criança nota isso, sente isso principalmente, né? Não tem como dizer eu vou te ajudar e não participar de fato, de corpo e mente, com isso. Me faz lembrar até aqui São Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, faça bem. Então é preciso estar de corpo e alma ali com o seu filho, com a sua filha, com aquela pessoa com quem você é responsável. Eu acredito que isso vale para todas as nossas atividades, né? Essa ansiedade, muitas vezes, de estar com a cabeça no celular, na internet, com a cabeça em outra coisa, mas com alguém, né? Como agora eu estou aqui conversando com o professor Moço, conversando com vocês. É preciso, então, trabalhar muito isso, porque para a criança é fundamental. O lado humano da educação é fundamental, estar completamente na atividade. E isso aqui é uma educação mútua, né? Maria é esposa, marido é filho, um ajudando o outro para que isso aconteça da melhor forma possível. Claro que a gente comete erros, falhas, né? Principalmente quando se fala quanto tempo que eu vou permitir o videogame, por exemplo, e o perigo aí de, né, de ficar tanto tempo. Ah, eu gosto mais disso, então eu vou deixar mais tempo, que daí não me incomoda. Mas não é bem assim, né? É uma dificuldade. Para onde é que vai a disciplina? Para onde é que vai a educação? Precisa, então, este planejamento, esta organização, muita atenção, muita paciência, muito cuidado daí para que de fato isso aconteça.
Veja bem, nesse caso, por exemplo, ficou bem claro que o absenteísmo dos pais normais, quando não, em tempos de não quarentena, né? Simplesmente eles se desresponsabilizam em relação à educação do filho. E o filho, para estudar à distância, tem que ter a mesa, tem que ter um acesso à internet, tem que ter um laptop, um tablet, um computador. Pais que possam ajudar. Isso é uma situação que no Brasil não é tão comum assim, não, porque há uma desigualdade, mas é profunda. Existem aqueles poucos, 8, 10% que têm essas condições à disposição. Esses geralmente que têm os meios materiais não têm os pais para ajudá-los, que são grandes ausentes, porque a mãe vai bater perna lá no shopping, né? O pai também vai trabalhar. Então, se tudo está nas costas do professor. Isso lembra o Clube do Imperador, né? Por outro lado, existem aquelas pessoas menos favorecidas, que têm alguma coisa, têm o um celular, mas o plano de dados é caro. Então, como é que o governo fez para baixar os planos da internet? Porque o que se nota, por exemplo, isso é uma observação não do Brasil, mas da França, aquele site Zoom, de grupos de reunião para os alunos trabalharem entre si, era 3 dólares por mês, agora passou a 24 dólares. Quer dizer, estão se aproveitando da miséria para ficar mais ricos. São verdadeiras hienas ou abutres. Então, existe essa exploração também. Então, é preciso que haja um acordo entre o governo, as instâncias governamentais a Secretaria de Educação, o próprio governo do Estado, com as operadoras de internet, que ofereçam que ofereça uma rede mais barata, evidentemente que as federais, e públicas podem ter acesso à RPN, que é federal, e poderiam ter acesso muito mais barato do que nós temos, pagamos caro. Então, só que o acesso é muito grande. No Brasil, lembra, há pelo menos 50 milhões de alunos, dos quais os 33 mil estão na escola pública. Então, veja bem o número de usuários que podia ter. Por outro lado, o que é feito do chamado ProUCA, aquele projeto para um educador, um computador por aluno. Nenhuma criança será deixada atrás. Isso ficou no papel. No Brasil é famoso em projetos de papéis, mas não existe nada de parte que se faça em relação para resolver o problema. É um grande problema porque parece que essa quarentena, ela, em primeiro lugar, ela mostrou a desigualdade e ainda pode ou diminuir ou aumentar essa desigualdade. O que é que o senhor acha, Fernando, a respeito disso? Aumenta ou diminui a desigualdade?
Eu penso que muita coisa vai mudar, né? Porque a pandemia provocou muita reflexão, talvez um retiro forçado, muitas vezes, para quem não faz, né? Um retiro forçado que faz pensar, poxa, o que eu estou buscando de fato, né? Qual é, de fato, o valor da vida? Perguntas que, muitas vezes, no dia a dia, na correria, nessa busca ansiosa por fazer tantas coisas, cumprir prazos, isso, de alguma forma, também continua. Mas, por outro lado, pensar mesmo na importância do valor da vida. Nesse sentido, eu sou otimista, eu acredito que as coisas tendem a mudar para melhor. Eu assim espero, porque o excesso de concentração daquilo que é bom, naquilo que é melhor, só para alguns, prejudica o mundo, prejudica a humanidade e prejudica a natureza, o planeta de um modo geral. Ou seja, é a vida humana, a continuidade da vida humana e do próprio planeta que fica comprometida por isso, né? Até onde vai a exploração do planeta, o uso desenfreado dos recursos, desde quanto tempo eu fico no banho, até a poluição dos rios, a produção excessiva, muitas coisas que são produzidas e são compradas, né? Às vezes o marketing se torna mais importante do que o produto, não se olha mais a necessidade, mas a necessidade humana mesmo de ter algo, de possuir algo, mas a necessidade de vender desenfreadamente, não se importando com a destruição, porque é preciso matéria-prima. Tudo bem que nada se perde, tudo se transforma, mas se transforma em quê, né, professor? Se transforma, comprometemos a vida no planeta.
O grande problema é o seguinte, porque o otimismo que você tem, a história mostra que no final da Primeira Grande Guerra de 1418, houve toda uma espécie de otimismo educacional, o momento da educação nova, assim por diante. Eu pensava que tudo ia melhor, homem novo, homem bom. O resultado foi a Segunda Guerra Mundial, porque a humanidade tem o poder de esquecer, porque só pensa no utilitário. Então, essa pandemia vai se repetir com mais frequência do que agora. Eu até estou até pensando em escrever um artigo com isso, com alguém que queira escrever comigo. Eu acho que essas quarentenas deviam ser repetidas durante o ano. Não digo de 40 dias, mas digamos de 2 semanas, por exemplo. Assim, rotativamente, para que os pais convivessem com os filhos e a cidade deixasse de poluir o ambiente, o céu está mais limpo, não há mais carro na rua.
Já dá para ver as estrelas.
Isso, uma vez por ano, 15 dias desse retiro fechado, para a turma se acostumar a não viver do consumo dos ídolos modernos. Então, esse é o grande problema. Então, nós estamos aqui diante de uma situação que, dramática. Então, evidentemente que o que acontece? Que essa pandemia, essa quarentena, obrigou os professores a se reaprenderem, a reformarem, a se tornarem novos educadores, e não mais ficar naquela, digamos, é como se fosse, vamos dizer, alguém, como disse a pessoa francesa, acabou-se para desempoeirar muita coisa que estava escondida. Lá debaixo do tapete, muita coisa estava colocada lá, e que agora faz parte. Existem até pais, professores pais, que dão aula e não são capazes de organizar o tempo do filho em casa. Porque, como você falou, se não houver esse plano, se o aluno não soubesse autoprogramar, se autocolocar desde criança, lembro aqui uma frase de Gramsci, que escrevia ao tutor do seu filho, que ia semana na corda, né? Quando o filho dele tinha 6 anos, Bruno, faça o Bruno estudar, meu caro amigo, porque ele estava na cadeia, o Gramsci. Porque se Bruno não colocar no bumbum, na cadeira, até os 10 anos, nunca mais vai sentar para estudar. Então, é preciso que haja, como diz o próprio Manacorda, todo ato pedagógico começa com um ato impositivo. Porque, como diz o Luc Ferry, no Anticonformista, não é o interesse que faz estudar, é o esforço. Não é o interesse que produz o esforço, é o contrário, é o esforço que produz o interesse. Se você não se esforça primeiro, não vai.
Aristóteles também, né, professor?
Eu vi isso, Manacorda, dizer em 1987, em outubro, aqui na Federal do Paraná, no auditório central aí da UA15. Movimentar um trilho, é preciso ter um primeiro esforço, depois ele vai devagarzinho, vai só com um atrito. Mas antes de começar a andar, é preciso que haja um esforço. Assim também é preciso que nós tenhamos coragem de impor disciplina nos nossos filhos e, para começar, em nós mesmos. Médice cura te ipsum. Médico cura te a ti mesmo. O que você acha dessa minha última peroração e mais entusiástica do professor Fernando?
Olha só, professor, eu comento, eu quero também registrar aqui, ó, tem um comentário da Daniela Assad, dizendo uma ótima rádio, a Cecília Pestana, sou fã desses professores, o Gideon nos desejando boa tarde, o Armando aqui, uma grande equação, Alvino Luiz Fernando, Daniela, professor Moser, aqui fizemos cronograma de estudo para a Marine, de 5 anos, otimizando o tempo, já que estamos todos em home office. É dos pais se organizarem. Não tenho filhos, mas admiro muitas famílias que conseguem trabalhar em teletrabalho, organizar a vida educacional das crianças. Comentário da Cecília Pestana. E que saudades, professor Alvino Moser. Comentário da Janaína Cristine da Silva. Professor Moser, muitas vezes acontece isso mesmo, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas nós temos, o senhor mesmo citou um exemplo aí, né, dos rincões desse país. Nós temos também professores que conseguem fazer muito tendo muito pouco. Então, é a criatividade. Eu lembro agora, acho que foi ontem, o professor pedia, o que que tem aí em casa, criançada, que é um triângulo, que é um círculo, e a gente pega tampa de panela, a gente vai procurando algum esquadro, alguma coisa, e aí a criança vai aprendendo, vai relacionando, vendo como as coisas que ela aprende na escola não estão desligadas da vida. Então, é pai, é professor, sendo criativo, com o que nós vamos fazer isso? Não tem essa fita, tem aquilo. Então, isso chama a nossa atenção.
Mais importante que se dá a casa, né? Já.
As mães têm um grupo e ficam ali discutindo, como é que você fez isso? Coloca uma foto aí para mim, mostra que eu não tinha, mas eu fiz com isso, como é que você fez essa atividade? Estou com dúvida. Então, é um mútuo auxílio que vai acontecendo também, assim, de uma forma bastante natural. E eu acredito que o fato de alguns começarem chama a atenção de outros e tomara que isso se espalhe, essa coisa boa se espalhe. Agora, a necessidade da disciplina é fundamental, né? No caso de Aristóteles, ser ético é hábito. E isso demanda esforço, demanda você começar. Se a gente ficar pensando assim, eu nunca vou aprender, é muito difícil, mas não começar, não se esforçar, quer aprender violão, tem que pegar o violão e tocar, tem que estudar teoria musical, tem que dedicar, no começo vai doer os dedos, vai machucar, vai sair sangue, mas depois vai conseguir, aí vai fazer isso com gosto, com arte, né? E vai sentir prazer na atividade.
Bom,
tem que abusar da leitura, professor, abusar da leitura, sabe?
Felizmente, nosso tema está terminando, então eu apelo a vocês, na próxima semana, então, dia terça-feira, nesse horário, vamos ter uma entrevista com um pós-doutor em educação matemática, que é muito articulado com o ensino secundário da Paraíba, professor doutor Marcos Bessa de Menezes. Esteve na França com o Chavelard, em Barcelona, em outros lugares também. Viajou umas 5, 6 vezes através, só para falar da exposição didática, vai falar sobre a questão exatamente da educação em tempo de pandemia. Como é que se faz quando se tem 2 computadores, 2 filhos, e os pais ficam sem os computadores? Por outro lado, os pais também aprendem a ser coprofessores. Obrigado, professor Bernardo, esperamos suas contribuições. Parabéns. Eu quero também agradecer a honra de quem nos ouve e nos ouviu. E estamos à disposição para maiores perguntas, se quiserem, nos vídeos chats. Prazer, muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado a Bárbara também, que nos auxiliou. Um grande abraço.
Grande abraço a ela também. Obrigado a todos. E até a próxima terça-feira. Aqui estaremos, então, discutindo nossos problemas com outros, com outro entrevistado.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.